Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo, não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento. Não dá...
E ele sempre falava que um dia ele ia ser alguma coisa na vida.
Lula lá, brilha uma estrela.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Lula. Uma história de esperança.
Te ver torcendo a favor.
Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil os senhores Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar Gomes da Silva, respectivamente.
Para chegar aqui, nós perdemos 4 eleições. Quando a gente perde, ninguém dá um telefonema para a gente para dizer, companheiro, a luta continua. Às vezes, ela e eu decidíamos que a luta ia continuar porque não tinha outra coisa a fazer a não ser continuar a luta para chegar onde nós chegamos.
1º de janeiro do ano de 2003.
Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência do Brasil, com uma votação histórica de 52 milhões de votos. O menino pobre de Caetés finalmente tem o sonho realizado.
6 de outubro de 1945.
Data que consta no registro de nascimento de Lula.
6 de outubro de 2002.
Lula passa para o segundo turno das eleições para presidente do Brasil.
27 de outubro de 1945.
Nasce Luiz Inácio da Silva.
27 de outubro de 2002.
O nordestino obtém 52 milhões de votos e se elege presidente da República.
Eu acho que ele tem uma sensibilidade muito grande. Eu sempre costumo dizer que ele parece um repórter, né? Ele sempre presta muita atenção nas coisas.
Ele era meio desorganizado para as coisas, assim, de roupa, essas coisas. Mas eu acho que agora, com o casamento, a Marisa deve ter colocado ele na lista.
É muito interessante, muito carismática. Eu aprendi muito com ele. Ele tem uma inteligência completamente fora do padrão.
Ele é muito brincalhão, ele conta muita piada.
É o caráter e a humildade. A humildade do Lula é muito grande e a sabedoria.
Afetuoso. Ele não gosta que invadam a privacidade dele.
Tem o hábito de, ao conversar com uma pessoa próxima, segurar no braço dela, né, pôr a mão no ombro. Ele tem essa cordialidade de agir com o coração.
O 7º filho do casal de lavradores pobres, Aristides e Dona Lindu, nasce em Caetés, interior de Pernambuco. O irmão Frei Chico se lembra da infância sofrida.
Mas a nossa infância foi assim muito simples. Naqueles anos, isso há 60 anos atrás, 55 anos atrás, não havia essa loucura de presente, de brinquedos que tem hoje, não é? Naquele tempo lá, as coisas eram mais simples, era um cavalinho de pau, era um carrinho com um pedacinho de tauba.
Duas semanas antes de Lula nascer, o pai parte para São Paulo, em busca de uma vida melhor. Dona Lindu teve que cuidar sozinha dos 7 filhos. Era uma mulher batalhadora, segundo Tiana, a filha caçula.
Para nós, ela foi uma excelente mãe e fez também a parte do pai, né? Era uma mulher maravilhosa.
Aos 7 anos de idade, Lula e a família decidem se juntar ao pai em São Paulo. Viajam durante 13 dias no pau de arara, fugindo da seca e da miséria do Nordeste. Eles vivem por um tempo numa favela em Guarujá. 4 anos depois, Dona Lindu se separa do marido e se muda com os filhos para a capital. Quando se mudaram, levaram apenas uma tina para tomar banho, uma faca e uma lata de guardar pão. Sem a ajuda financeira do marido, Dona Lindu começou a lavar roupa para fora e os irmãos de Lula foram trabalhar.
A gente começou a tentar ajudar a minha mãe quando ela foi embora da casa do meu pai. A gente foi trabalhar na rua vendendo amendoim, minha mãe fazia tapioca, que é o biju, né?
Vendedor, engraxate, tintureiro, metalúrgico. Lula se vira como pode. Em 1963, conclui o curso técnico de torneiro mecânico e começa a exercer a profissão. A situação do país estava difícil e não demorou muito para que ele perdesse o emprego. O amigo Lambari lembra da época em que ele e Lula ficaram desempregados.
Uma época nós chegamos a ficar nós dois desempregados ao mesmo tempo. E eu sou torneiro mecânico e ele também. Então, um dia, assim por acaso, eu falei, ô Lula, vamos fazer o seguinte, eu vou para um lugar e você vai para o outro, né? Porque nós dois temos a mesma profissão e vai que pega um, não pega outro, vai ficar chato. Eu falei, é bom mesmo, porque eu sou melhor que você e eu vou entrar, você vai ficar. Aí eu falei, tudo bem, então. E no mês de julho de 66, eu saí, fui para a Volkswagen e ele pegou e foi para as Virares. Calhou que nós dois fomos contratados em firmas diferentes, no mesmo dia.
Mesmo trabalhando tanto, os dois amigos se divertiam quando podiam e quando o dinheiro deixava.
A nossa adolescência foi muito divertida em termos, porque a gente era jovem, né, e tinha o dom de divertir mesmo, mas era assim, com pouca grana, quase sem dinheiro. O divertimento nosso era ir na missa, e bailinho em casa e tal. Oh,
darling. E foi num desses bailinhos em que Lula se apaixonou por Lourdes, a irmã de Lambari. O amigo, é claro, incentiva o namoro.
E aí o Lula um dia falou pra mim que tava gostando dela, que ia falar com ela. Eu falei, meu, você tem que falar, se você não falar, não vai ficar sabendo. Porque o Lula era tímido, ele conversava muito pouco, né? E ele tomou uns gororó e desabafou comigo. E eu falei, fala, meu, não vai ter erro, não.
Eles começam a namorar e se casam. 2 anos depois, Lourdes fica grávida e morre com um bebê no parto.
O sonho de um trabalhador é casar e ter uma família. E o cara faz tudo isso, luta por aquilo, aí monta uma família, dentro de 2 anos, uma família desmorona, pô, o cara tem que ficar na baixa.
Lula entra em depressão. A morte da mulher e do primeiro filho o deixam sem rumo. Ele, então, se dedica mais ao sindicato, influenciado por Frei Chico. O irmão acreditava no seu potencial para liderar os operários.
E o Lula tinha uma característica que era de aglutinar em volta dele pessoas. Isso para jogar futebol, para ir para o baile, tinha sempre um grupinho de amigos. Então isso fez com que ele, no meu entendimento, ele tivesse algum futuro no movimento sindical.
O companheiro Frei Beto se lembra de uma história engraçada da época do sindicato.
Em 1980, quando o Papa João Paulo II veio a primeira vez ao Brasil, eu fui levar um grupo de sindicalistas para um encontro com o Papa no Colégio Santo Américo, em São Paulo. E nós esperamos 3 horas na rua, debaixo de chuva, ficamos muito molhados, com sede, famintos, até que fomos convidados a entrar na capela do colégio. No fim da tarde, início da noite, a capela estava meio escura e de repente entrou um monsenhor com uma bandeja cheia de envelopes. E o Lula pegou um desses envelopes e com a fome que estávamos, ele logo viu que era amendoim e pôs na boca. Só que não era amendoim, era terços.
E é no sindicato em que Lula conhece Marisa Letícia, sua segunda esposa.
Aí ele foi para dentro do sindicato, foi indicado lá para ficar cuidando do setor do assistencial do sindicato. E aí ele ficou cuidando daquilo, aí veio a conhecer a Marisa nesse processo, depois ficou namorando, acabou casando e tal.
Lula começa a se destacar no sindicato. E os trabalhadores passam a confiar cada vez mais nele. A luta pela liberdade e direito dos operários fica mais intensa, até que Lula é preso.
Assaltados, armados, amados.
Depois da prisão, Lula se dá conta de que apenas o sindicato não seria suficiente para ajudar os trabalhadores. Mesmo sem gostar de política, ele funda o Partido dos Trabalhadores em fevereiro de 1980.
E o Frei Chico falava pra gente, ô, vamos hoje numa reunião e tal, tal, né? E o Lula falava, eu tô fora de reunião de política.
Pelo PT, ele se elege como deputado federal mais votado do país. Já era personalidade obrigatória em capas de revistas e noticiários de TV. Mesmo assim, Ricardo Couto, jornalista e amigo de Lula, aponta que ele não era conhecido por todo mundo.
Essa foi na campanha de 89, que a gente queria dar um susto no garçom que levou a comida no quarto do hotel. Lula estava dando uma entrevista do Jô Soares, uma entrevista gravada, e no fim o garçom não reconheceu o Lula, né? Não sabia quem era. Aí a gente chegou à conclusão que não estava com essa bola toda.
Na sua primeira candidatura à presidência, Lula perde por pouco para Fernando Collor de Mello. Dias antes da decisão, a revelação falsa de que Lula teria rejeitado a filha Lurian abalou a opinião pública. A garota Lurian foi fruto de um caso de Lula com a enfermeira Miriam Cordeiro, pouco antes do casamento com Marisa.
Na verdade, não era essa a história, porque meu pai, desde que ele me registrou quando eu nasci, ele só me viu pelo período que minha mãe proibiu, e assim, ele não queria criar nenhum atrito com a minha mãe. Aí o Collor aproveitou esse desfecho para poder jogar isso no ar, assim, né? Mas aí as pessoas não eram muito engraçadas, assim, tem gente que me encontra e fala: ah, você não é aquela lá do caso do Collor? Você que fez o Lula perder a eleição. Eu falei: eu não. Se eu votasse, até votaria nele. Quem fez ele perder a eleição, quem acreditou na história do Collor, né?
2 anos depois, Collor é afastado do governo por corrupção.
Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou.
300 picaretas com anel de doutor.
Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou.
Depois do episódio, Lula perde mais 2 eleições para presidente. O amigo Cocho confessa que, em certo momento, quase perdeu as esperanças de ver o ex-metalúrgico no governo.
Mas houve momentos, depois, principalmente da derrota de 94, que eu achava muito difícil que ele pudesse um dia vencer a eleição.
Até que em 2002, Lula consegue se eleger como presidente da República pela voz do povo. O Lulinha Paz e Amor contagia a população.
É um sonho de 23 anos. O Brasil inteiro está cheio de esperança.
É um orgulho, é uma honra para nossa Nordeste.
Lula era esperança mesmo. Tinha que ser ele.
Estou tão feliz, viu, com o novo presidente.
O pobre imigrante do Nordeste se torna agora um dos maiores chefes de Estado do planeta. Denise Paraná, autora da biografia Lula, o Filho do Brasil, comenta sobre isso.
Um dia eu estava lá no governo paralelo trabalhando e ele chegou muito arrumado, deu uma passada por lá. E ele riu e falou: pois é, Denise, você sabe que agora eu estou indo pegar o avião para ir para Paris. Daqui a pouquinho eu vou estar comendo escargot em Paris, num restaurante, falou o nome, não me lembro, que era um restaurante chique. E aí eu ri e falei: puxa, Lula, lembra que você me contou que tomava água no chão junto com gado e ficava vendo os caramujinhos passeando lá no fundo? E aí a gente começou a rir e falou: é, pois é, mas que diferença, né? São 2 extremos, o escargot em Paris e o caramujinho lá do sertão do Nordeste.
Segundo o irmão Frei Chico, nem o próprio Lula consegue acreditar que agora é o funcionário público número 1 do Brasil.
Sexta-feira passada eu fui até o gabinete dele. E a gente fica dando risada. Porra, onde você chegou, né, cara? O cara mais importante do Brasil tá aqui.
Afinal, a esperança venceu o medo. Subiu a rampa e chegou ao Planalto.
Eu não sou o resultado de uma eleição. Eu sou o resultado de uma história.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Lula. Uma história de esperança. Produção e edição de Luciana Rioca e Nayana Oscar. Locução de Nayana Oscar e Áureo Moraes. Orientação do professor Eduardo Medit. Auxílio técnico de Alcides Alves e Rogério Rato Machado. Florianópolis, 20 de fevereiro de 2003.